Enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Agora são 11 horas 8 minutos, 27 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha, nesta manhã de segunda-feira. Você está acompanhando o nosso Temática e você sabe que todo o nosso Temática, na nossa última hora, ele sempre traz um assunto para a gente poder interagir com os nossos ouvintes de uma forma daqui a pouco mais precisa e pontual, e um assunto de interesse de toda a comunidade. Hoje o destaque é na área da saúde. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da atividade da otorrinolaringologia, que é uma área da medicina que cuida da saúde do nosso nariz, garganta e do ouvido. Então, este é o assunto que nós vamos tratar hoje. Nós estamos em contato com uma profissional especializada nesse assunto e que atende em Lagoa Vermelha. Por isso, se os nossos ouvintes quiserem interagindo e mandando aí uma pergunta na nossa programação, pode mandar que no decorrer da nossa conversa, do nosso bate-papo, nós vamos estar aí trazendo informações e orientações para a nossa comunidade. Então, nós queremos dizer que está atendendo em Lagoa Vermelha, junto à Neuroclínica, a otorrinolaringologista doutora Cristiane Bernardelli, com quem nós estamos em contato nesta manhã de segunda-feira. E é um prazer muito grande conversar contigo, doutora Cristiane. Bom dia!
Bom dia! É um prazer também falar com todos os ouvintes da rádio nessa manhã de segunda. Eu queria, né, dizer que eu já estou atendendo em Lagoa, amanhã a minha agenda está aberta para atendimentos, e estamos aqui para esclarecer as dúvidas, né, sobre essa minha área, que é uma área que muita gente não sabe muito bem do que ela trata, né, e às vezes nem sabe que a gente pode estar resolvendo alguns problemas que as pessoas que estão ouvindo agora a rádio de repente têm, ou conhecem algum familiar que tem e precisa de ajuda, né, nesse sentido.
Você sabe, Cristiane, doutora Cristiane, que um ouvinte ouviu a tua propaganda e disse: nossa, eu tenho tudo isso, preciso ir urgente. Então nós queremos conhecer um pouquinho como é que é a atuação da otorrinolaringologia, em que áreas e o que que trata, para que os nossos ouvintes vão se orientando e daqui a pouco se identificando, até para tirar alguma dúvida e fazer alguma pergunta para nós.
Pois é, uma dúvida que eu tenho muito frequente é sobre a idade, né, que tem atendimento, a partir de que idade que o otorrino atende. Na verdade, a gente não tem uma idade limite, a gente atende desde o recém-nascido até o idoso, né, e o recém-nascido, na verdade, ele já pode começar a ter problemas de ouvido, né, a gente tem, principalmente nas crianças, as otites, né, que são as infecções de ouvido, elas já começam muito cedo em algumas crianças. É claro que o primeiro atendimento normalmente vai ser do pediatra, né, que vai diagnosticar, vai tratar, mas às vezes essas questões, essas otites, elas são recorrentes, né, elas acontecem várias vezes, por exemplo. E aí é o caso do otorrino fazer uma avaliação, realmente se tem alguma alteração estrutural ou se tem alguma outra doença associada que pode estar fazendo isso, né. Depois, à medida que as crianças elas vão crescendo, elas já começam a manifestar também amidalites, né, infecções de garganta, que também podem ser quadros repetidos, né, e aí também valem uma avaliação do otorrino. Podem apresentar dificuldade para respirar pelo nariz, né, aquela criança que está sempre respirando pela boca, que dorme com a boca aberta, que ronca muito à noite. Essas crianças, elas têm normalmente alguma alteração nasal ou da própria garganta, né, que a gente tem que avaliar, porque isso tudo leva, no futuro, a alguns atrasos, às vezes, do desenvolvimento, dificuldade de concentração, podem levar a alterações faciais, né, de crescimento da face, alterações dentárias. Então, na faixa pediátrica, a gente fica principalmente com essas alterações, né. Já nos adultos, bom, a gente tem a maior gama de doenças, né, da minha área, que incluem desde as tonturas, né, que é uma coisa que a gente vê bastante no consultório, aquelas tonturas que os pacientes têm tanto, né, aquelas crises agudas de tudo rodando, com vômito, que é a labirintite, que todo mundo conhece, né, como as tonturas também mais crônicas, né, aqueles pacientes até às vezes mais idosos, que têm uma dificuldade de equilíbrio. Os zumbidos, né, também é uma queixa bem comum do consultório da otorrino, aqueles barulhos no ouvido, dificuldades para ouvir em geral, né? Desde por ser, às vezes, por infecções, por outras alterações da própria orelha, né? Dificuldade para respirar pelo nariz também, as rinites, né? As inflamações, as alergias da parte da via aérea superior, né? Tanto nariz, garganta também. As alterações da voz a gente trata, né? Essas pessoas que têm uma voz mais rouca, que têm uma voz mais fraca, que perceberam mudança da voz, né? Principalmente atentar aqueles pacientes que fumam, né? Porque pode ser, às vezes, uma doença mais grave, pode ter algum câncer, alguma lesão na garganta, nas pregas vocais. Então, o otorrino, ele consegue fazer um exame das cordas vocais, identificar se tem alguma lesão ou não e tratar, se for o caso, né?
Com certeza. E a gente percebe, tu falou das rinites, que nesta época do ano, da primavera, ou no próprio verão, a poeira, o pólen, isso tem provocado e cada vez mais casos de rinites e casos que vão se agravando, não é mesmo, doutora Cristiane?
Isso mesmo. Nessa primavera foi muito paciente me procurar por causa de rinite, né? Foi uma primavera que o pessoal teve bastante sintoma. Isso tem se prolongado, né? A rinite é uma causa muito comum aqui na nossa região de atendimento na otorrino, né? Que é aquele nariz sempre escorrendo, aquela coceira no nariz, aquele espirro. Às vezes o próprio olho fica lacrimejando, coçando também, né? Isso tudo a gente consegue resolver com uma boa avaliação, né? E um tratamento adequado.
Com certeza. Doutora Cristiane, a gente já vai trazendo alguns questionamentos dos ouvintes, porque eles vão interagindo conosco e, às vezes, um caso de um ouvinte pode trazer informações para outras pessoas que tenham essa dúvida. Nós temos aqui a dona Leonilda. Ela mandou uma mensagem. Bom dia, Rudimar. Eu tenho uma pergunta para fazer para a doutora. Ela diz o seguinte, que ela tem um barulho no ouvido. Parece que alguma coisa se mexe dentro do ouvido. E ela não sente dor e também não é aquele zumbido forte, mas tem alguma coisa que causa um desconforto. O que pode ser isso, doutora Cristiane?
Então, o zumbido ele pode ter várias causas, né? E nesse caso que ela sente, às vezes, alguma coisa mexendo, pode até ter alguma rolha de cera, por exemplo. A rolha de cera ela é bem comum, né, na nossa população, porque a gente tem um hábito de usar cotonete, que acaba empurrando aquela cera lá no fundinho, bem pertinho do tímpano, e acaba fechando, trancando o ouvido, né? Fazendo realmente uma rolha e fechando todo o ouvido, não deixando o som passar direitinho. Às vezes o que ela sente mexendo pode ser uma rolha de cera ali, que não deixa ela ouvir direito e por isso vem o zumbido associado, né? O zumbido ele tem dezenas de causas, mas a mais comum normalmente é alguma perda de audição, que pode ser normalmente por uma perda, né, auditiva decorrente da idade, como pode ser também por uma rolha de cera, por alguma infecção, às vezes até por algum corpo estranho, um pedacinho de algodão que ficou lá dentro,
sim,
algum inseto que entrou no ouvido, né?
E é recomendado fazer a lavagem do ouvido com que frequência ou não é recomendado, doutora Cristiane?
Então, a lavagem do ouvido, na verdade, ela tem que ser indicada por um profissional médico, né? Pode
sim.
ser o médico do posto, pode ser o médico do plantão, qualquer médico que tenha a capacidade de avaliar o ouvido do paciente, né? Não adianta também ir numa pessoa que não consegue fazer uma otoscopia adequada, né? Uma visualização correta do ouvido. Se realmente tem muita cera, uma produção excessiva de cera que está atrapalhando a audição do paciente, ela é recomendada. Mas ela tem que ser feita por uma pessoa que realmente tem uma expertise nisso, né? Que sabe o que está fazendo e que vai saber resolver caso dê alguma complicação. Eu já recebi pacientes no consultório que foram fazer uma lavagem e tiveram perfuração de tímpano, ou que tiveram uma infecção depois, porque foi machucado o conduto, né? Então, essa lavagem ela tem que ser feita por um profissional capacitado, né? Pode ser um médico, não precisa ser um otorrino necessariamente, mas muitas vezes os médicos mesmo, eles acabam encaminhando para o otorrino por essa situação de se der alguma complicação, é o otorrino que vai resolver.
Com certeza. Mais uma ouvinte aqui, é a Miriam Lima. Ela diz o seguinte, bom dia. O meu filho tem um ronco no nariz frequente e com sangramento às vezes. Só que o filho dela tem 1 aninho e 6 meses. O que pode ser? Qual é a orientação para essa mãe, doutora Cristiane?
Então, os sangramentos nasais nessa época do ano também são bem frequentes, principalmente por causa do calor, né? Desse tempo bem seco que a gente está tendo aqui na região. Então, sempre tem que dar uma avaliada, né? Dar uma olhada no narizinho, mas às vezes criança muito pequenininha pode estar com um corpo estranho no nariz, ter colocado alguma coisinha lá dentro do nariz e vai ficar fazendo esses sangramentos repetidos e às vezes secreção só de mandarina, por exemplo. Esse é um sinal bem comum de corpo estranho no nariz, né? De ter introduzido algum objeto ali. E eles ainda não se comunicam bem. E mesmo quando eles se comunicam, eles às vezes não admitem que eles colocaram alguma coisa dentro do narizinho, né? Então é uma coisa que a gente pode ver. Ou às vezes pode ser mesmo por rinite, né? Por inflamação do nariz. O nariz está sempre produzindo secreção, acaba fazendo aquele ronquinho mesmo. E a mucosa, né? A pelezinha que recobre o nariz está bem sensível, acaba sangrando com mais facilidade por estar sempre levando a mão no nariz. Por causa da coceira, por causa da secreção, enfim.
E quando é criança nessa idade, até 3, 4 aninhos, tem que ter um cuidado, porque eles costumam muito achar uma coisinha no chão e colocar no nariz, colocar no ouvido. E se a gente não acaba não vendo isso, só vai perceber o problema quando daqui a pouco ele está mais grave, não é mesmo, doutora?
Exatamente, às vezes quando já está com uma infecção mais severa, né? E é bem comum a gente atendendo consultório, às vezes, crianças por outras causas e a gente encontrar um objeto dentro do ouvido que ela nunca admitiu para a mãe que ela colocou.
Que ela colocou. Verdade. Nós vamos respondendo as perguntas aqui dos ouvintes conforme vai chegando. O Everson pede o seguinte: a doutora atende só particular ou atende através do SUS? Como fazer para marcar uma consulta?
Então, eu não atendo através do SUS porque eu ainda não tenho, né, um ambulatório de SUS na região, enfim. O atendimento por SUS ele é sempre encaminhado pelo posto de saúde e é referenciado para alguma outra cidade, né? Eu não tenho certeza se Lagoa Vermelha é referenciada aqui para minha cidade, para Tapejara. Eu trabalhava em Ibiraiaras pelo SUS alguns anos atrás e os pacientes de Ibiraiaras vinham até Tapejara para serem atendidos pelo SUS. Nesse caso, se for realmente referenciado para Tapejara, a partir de janeiro eu vou estar trabalhando no SUS aqui em Tapejara. Mas tem colegas meus agora que estão atendendo, né, nessa área. Mas em Lagoa eu tenho atendido particular e alguns convênios e existe uma parceria com a prefeitura que tem um desconto. Os pacientes que forem até a prefeitura pegar um encaminhamento, eles têm um desconto no atendimento também. Caso eles não tenham um convênio.
Muito bem. E aqui em Lagoa Vermelha, a senhora atende junto à Neuroclínica. O número do telefone é o 3358-3439. As pessoas podem ligar ali e fazer o agendamento, não é mesmo, doutora Cristiane?
Isso mesmo.
Muito bem. Muitas perguntas chegando. Aqui tem o Paulo Godinho dizendo o seguinte: eu tenho um zumbido no ouvido e sempre que me ocorre o tamponamento dos ouvidos com frequência. O que pode ser, doutora?
Então, o ouvido ficando tapado com frequência pode ser por cera, né? Ou às vezes até por má ventilação do ouvido, por ter algum problema respiratório que acaba fazendo com que a tuba auditiva, que é o músculozinho que a gente tem, que faz a drenagem da pressão lá dentro do ouvido através do nariz, não funcione corretamente. E aí fica aquela sensação, às vezes, de tapado e pode dar zumbido junto. Se for por cera, bom, aí muito provavelmente é por uso inadequado de cotonete ou de algum objeto que é introduzido dentro do ouvido para limpar a cera. É uma coisa que muitos ouvintes não sabem, né? Mas o cotonete, se todo mundo parar para ler a caixinha do cotonete, ele mesmo fala que não é para ser introduzido dentro do ouvido.
É só para secar, né?
E a gente acaba colocando lá dentro e só impactando a cera mais lá dentro. Ou às vezes fazendo infecções, enfim, né? E isso é um hábito que a gente tem que muitas pessoas não sabem que é errado. E aí quando eles chegam realmente com a cera ali trancando o ouvido, ou com uma perfuração de tímpano, ou com uma infecção decorrente do cotonete, aí que eles descobrem que realmente não deveriam estar fazendo isso.
Muito bem. Mais uma pergunta. A gente vai dando prioridade para os nossos ouvintes aqui.
Claro.
É o Ari que está perguntando. Bom dia, Arielle, na verdade. Aparece Ari no WhatsApp, mas o nome é Arielle. Bom dia, sou Arielle. Meu filho faz muita infecção na garganta, quase todo mês. Assim, acaba tomando muito antibiótico. Ele tem 1 ano e 9 meses. O que eu posso fazer em relação a esse questionamento da mãe?
Sim, então, a criança de 1 ano e 9 meses é uma idade muito cedo para estar fazendo muita amidalite, né? Primeiro a gente teria que avaliar se realmente é uma amidalite bacteriana que ele está fazendo, ou se às vezes é um outro quadro que a gente chama de PFAPA, que são lesões de garganta junto com linfonodos aumentados, né? E que ocorrem junto com aftas na boca também, e que tem essa característica de serem recorrentes, mas elas não são por infecção bacteriana, por exemplo. Isso o pediatra ou o otorrino pode diagnosticar, né? E se isso realmente for por bacteriana, né, por causa bacteriana, por infecção, por bactérias, aí a gente tem que avaliar o porquê que elas estão acontecendo. Se a criança tem alguma dificuldade na imunidade dela, ou às vezes se ela não consegue respirar pelo nariz e ela acaba respirando sempre pela boca, o que favorece bastante as infecções de garganta, né? E a gente consegue fazer alguns tratamentos no sentido de tentar evitar essas infecções.
Muito bem, vamos seguindo com as perguntas dos ouvintes. Bom dia, Rudimar. Pergunta para a doutora se ela faz cirurgia de retirada de cisto nas cordas vocais e como é a recuperação desse tipo de procedimento. Quem pergunta é a Marley.
Então, dona Marley, essa cirurgia ela é feita pelo otorrino, sim, mas aqui em Tapejara, que é onde eu opero, a gente não tem a caixa cirúrgica, né, os instrumentos necessários para fazer essa cirurgia. É uma cirurgia muito simples, é uma cirurgia que você vai ter alta no mesmo dia, a recuperação é muito tranquila, exige apenas uma semana de repouso vocal, que significa, né, não usar a voz, né, não falar, falar o mínimo possível, e fazendo acompanhamentos depois para ver essa cicatrização. Mas essa cirurgia acaba que ela é mais realizada em passo fundo mesmo. Eu conheço um colega que é especialista nessa área, né, que é normalmente para onde eu recomendo os meus pacientes, porque eu não tenho material aqui para operar mesmo.
Muito bem. Olha que pergunta interessante que chegou através de um ouvinte que ligou aqui para a rádio. Aqueles canudos feitos com parafina, é perigoso ou não para fazer a limpeza do ouvido quando tem muito material aí dentro do ouvido? É recomendado ou não é recomendado, doutora Cristiane?
Na verdade, esses tratamentos eles não são recomendados, né? Primeiro porque não é feito por uma pessoa qualificada para tratar se der alguma complicação, né? É uma pessoa que não sabe avaliar o ouvido, muitas vezes ela não sabe nem mesmo se tem cera ou não na hora que ela está fazendo isso, e se der alguma complicação ela não vai saber resolver. Eu já tratei complicações várias vezes decorrentes dessa, né, desses cones, que é principalmente queimaduras do conduto do ouvido, infecções, e muitas vezes não resolve também, então não é recomendado. O ideal é fazer uma avaliação com o médico da sua confiança, ver se tem cera ou não primeiro, né? E se realmente tem, o médico vai saber a indicação, se é fazer uma lavagem, se é fazer uma remoção, às vezes no consultório mesmo, com pinça, né, ou com aspiração. E aí realmente vai estar fazendo o procedimento mais seguro para tirar essa sujidade que vai ter ali no ouvido.
Muito bem. A pessoa, o ouvinte que nos ligou aqui, diz o seguinte, que já fez cirurgia de desvio de septo e o nariz sangra muito. É normal, doutora Cristiane?
Não é normal, mas isso pode acontecer, às vezes, ou porque foi, né, lesado alguma coisa ali, porque ficou com alguma perfuração, às vezes, do septo, né? Ou, às vezes, porque tem ainda muita rinite junto, né? A paciente já tinha essa rinite antes e depois a cirurgia acabou não tratando. Ou, às vezes, pela própria característica agora do clima, né? Se está acontecendo mais agora nesse tempo mais quente, mais seco, às vezes é só porque a própria mucosa do nariz, que é essa pele que recobre, né? Ela está muito sensível, está muito delicada. E aí, às vezes, a gente só tratando adequadamente essa pele, o nariz já para de sangrar. Às vezes, a gente tem que fazer uma cauterização também. A gente tem que colocar um ácido ou queimar através do cautério elétrico mesmo, né? Fazer, sim, uma queimadura ali no local da artéria que pode estar fazendo esse sangramento, porque às vezes é algum vasinho que ficou ali muito exposto e ele fica sangrando com muita facilidade. E a gente consegue resolver, às vezes, isso em uma consulta.
Muito bem. Bom dia. Gostaria de saber, a minha neta está sempre com o dedo no nariz. Já fiz de tudo para tirar essa mania. Pode dar algum problema? Porque desde bebê ela tem essa atitude de ficar sempre com o dedinho no nariz. Que orientação deixar para essa avó que está perguntando? É a dona Vilma Pimentel.
Esse ato de estar sempre com o dedo no nariz é porque ela tem uma coceira, porque ela tem algum desconforto, né? Então, às vezes, a gente precisa tratar o que está fazendo ela colocar o dedo sempre no nariz, né? Porque se ela ficar sempre mexendo ali, ela pode acabar machucando, fazendo sangramento, ela pode acabar, com o tempo, colocando alguma coisinha ali dentro do nariz e aí tendo uma infecção, né? O ato só de ficar mexendo no nariz em si, ele não é uma coisa que vai dar uma complicação, mas às vezes ela pode mexer lá dentro e realmente fazer um sangramento, ou realmente colocar um objeto, e aí sim dá uma complicação de fato, né? Mas às vezes o interessante seria a gente saber o porquê que ela está fazendo isso. Se ela tem muita coceira no nariz, se ela tem muita dificuldade para respirar pelo nariz, o porquê que ela está fazendo isso, né?
Muito bem. Marli Damasceno diz que tem 60 anos e tem com muita frequência sangramento no nariz. O que pode ser, doutora Cristiane?
Então, que nem eu estava falando antes, muito provavelmente tem alguma artériazinha ali na região anterior do nariz que está exposta, que está muito visível, que ela está muito próxima da superfície, né? E essa artériazinha ela deve sangrar com muita facilidade, ou porque a pressão está mais alta, ou porque acabou machucando um pouquinho, né? Batendo um pouquinho enquanto dormia, alguma coisa assim. Ou por sem precisar fazer nada por causa desse clima que a gente tem agora, que resseca muito o nariz, né? Então, existem várias causas, mas para a gente conseguir tratar direitinho, só a gente olhando mesmo e indicando o tratamento certo.
A Lúcia Zanetti, do município de Ibiraiaras, ela pergunta se coceira no nariz é normal. Com frequência, no ouvido. Com frequência, ela sente muita coceira no ouvido. E aí ela usa o cotonete para poder coçar o ouvido. É normal e que orientação deixar para as pessoas que têm isso, doutora Cristiane?
Então, a coceira no ouvido, muitas vezes, ela é por causa da cera, né? E o ato de a gente colocar o cotonete lá dentro, a gente estimula mais e mais a produção de cera e mais a coceira. Então, acaba virando uma bola de neve, né? Cada vez vai piorando a situação. Alguns pacientes têm o que a gente chama de eczema do conduto, que é uma doençazinha da pele do ouvido, que fica sempre soltando casquinhas, que é como se fosse uma alergia de pele mesmo, né? Que a gente poderia ter no braço, na perna, no tronco, mas que a gente tem lá dentro do ouvido. E nesses casos é só a gente ter uma gotinha para poder aplicar de vez em quando, para realmente não ter mais essa coceira, né? Mas se for por cera, só removendo a cera já resolve também a situação.
Muito bem. Me chamo Paloma e pelo menos duas vezes por ano perco a voz. Não tenho dor de garganta. Já fui consultar e falaram que era laringite, só que todo ano é a mesma coisa. O que pode ser? E tem tratamento?
Então, se for por laringite mesmo, às vezes, se é uma paciente que já tirou a amígdala, por exemplo, né, quando era criança, acaba ficando realmente mais propensa a fazer um pouco de laringites. Se não for por laringite, de fato, se for por, às vezes pode ser por refluxo até, né, o refluxo do ácido do estômago, ou por outras causas, né, aí são outros tratamentos. Se for por laringite, na verdade, a gente não tem muito como prevenir isso, né, a gente só tem que cuidar a questão de vacinação, porque tem alguns vírus que eles causam com muito mais frequência. E observar essa questão se a pessoa também respira muito pela boca, acaba favorecendo um pouquinho mais, né? Mas se for por laringite, foi realmente diagnosticado, feito uma videolaringoscopia, identificado a laringite, aí só tem que realmente tratar quando essa laringite acontece, pesquisar se tem alguma coisa que deixa ela mais suscetível a isso.
Muito bem.
Mas se, às vezes pode ser que não seja por laringite, né? Que seja por refluxo ou alguma outra causa também.
Por isso que é bom investigar.
Exatamente.
A Eliane pede o seguinte: o meu filho sente dores no ouvido bem frequente. Procurei atendimento no ISF do bairro, fui encaminhado para outro médico e este disse que não havia necessidade, de que era só fazer uma lavagem que iria resolver. Já fiz duas lavagens de ouvido dentro de 40 dias. Queria saber se isso é normal.
Na verdade, não é normal ter que fazer uma lavagem a cada 40 dias, né? Os pacientes que acumulam muita cera no ouvido, às vezes tem frequência de 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos para voltar a ter que ter necessidade de fazer outra lavagem. Pode ser que ou na primeira vez não saiu tudo e aí realmente foi necessário fazer uma segunda, né? Ou que não seja realmente por cera, que seja outra causa que está fazendo essa dor e esse desconforto. Alguma infecção do ouvido, até às vezes por fungo mesmo, né? Uma questão de fungo dentro do ouvido. E aí o tratamento é totalmente diferente da lavagem.
E a pessoa que parece ter o ouvido sempre molhado, com uma cera mais líquida dentro do ouvido? É a pergunta da Jéssica. O que pode ser, doutora?
Então, pode ser às vezes por uma própria produção, né, de cera do ouvido ser um pouquinho diferente, ser alguma característica própria da pessoa, como às vezes pode ser por esse eczema, por algumas doenças da pele que envolvem o ouvido, né? E às vezes até pela questão de ficar sempre molhando o ouvido, por exemplo. Pessoas que fazem natação com frequência ou que entram na piscina com frequência. Essa época do ano que a gente vai muito em piscina, muito em praia, em cachoeira, enfim. a gente acaba tendo muito essa sensação de ouvido molhado e às vezes pode fazer mais infecção do ouvido por causa disso.
A Daiane Freitas diz que ela tem um filho com 14 anos que sangra muito o nariz, já fez cauterização em Passo Fundo, mas mesmo assim não adiantou. O que, que pode ser, doutora?
Às vezes a gente tem que pesquisar, que pode ser que a lesão que ele tem no nariz seja alguma outra, não seja só essa arteriazinha na frente ali, nessa região mais comum, né? O ideal é a gente fazer uma endoscopia nasal, que é um exame que a gente entra com uma câmera dentro do nariz e observa todo o nariz até o finalzinho dele, né? Para ver se tem algum outro problema que pode estar fazendo esse sangramento. Porque às vezes a principal causa de sangramento nasal é realmente ali na região anterior, esses vasinhos que são muito numerosos, são muito superficiais, mas às vezes pode ser um sangramento mais posterior, de uma região, né, mais difícil da gente identificar só olhando ali no nariz no consultório, e aí a gente tem que fazer esse exame para identificar. Às vezes pode ter algum tumor benigno, por exemplo, ou pode ter algum desvio de septo que ele fica sempre batendo ali quando ele vai aplicar medicamento, quando ele vai coçar o nariz, quando ele vai mexer no nariz, e aí realmente faz um sangramento mais importante.
Muito bem, nós já conversamos, doutor, olha como passa rápido. Nós já conversamos 26 minutos, estamos estourando o nosso tempo, temos ainda 11 perguntas de ouvintes, mas não vai ser possível a gente, nessa oportunidade, responder todas. Eu vou encerrar a nossa conversa com a pergunta da Sônia Bittencourt. Ela diz o seguinte: eu tenho uma bolinha dentro do nariz, dificulta minha respiração e dói. E agora, com o calor, está uma situação bem complicada. Qual é a orientação para a Sônia Bittencourt relacionada a esse problema que ela se refere, doutora?
Então, a gente teria que ver primeiro o que é essa bolinha, né? Uma bolinha dentro do nariz, ela pode ser várias coisas. Às vezes pode ser inflamação, por exemplo, bem na entradinha do nariz, desses pelinhos que a gente tem, né? Uma foliculite. Às vezes pode ser uma coisa mais grave, que é um abscesso do septo nasal, por exemplo, que é acúmulo de pus na região do septo. Como às vezes as pessoas até se referem como bola dentro do nariz, o próprio corneto, que é uma estrutura normal que a gente tem, né, que todo mundo tem, mas que em alguns casos ela é muito maior devido a muita alergia, a muita inflamação do nariz, né? E aí, nesses casos, a gente às vezes tem um tratamento tópico para melhorar, ou às vezes a gente tem que até mesmo resolver através de drenagem. Se for, por exemplo, um abscesso do septo, a gente tem que abrir ali, tirar aquele pus, tratar com um antibiótico, né? Então, cada caso é um caso. A gente sempre tem que fazer uma avaliação bem criteriosa para ver realmente o que está acontecendo.
Muito bem. Doutora Cristiane, estouramos o nosso tempo. A nossa pauta que nós tínhamos programado ficou de fora, mas a preferência sempre é por atender os nossos ouvintes e orientá-los. Eu quero agradecer a sua disponibilidade e vamos programar aí novas conversas, porque o assunto faz parte da vida das pessoas e essa orientação pode resolver aí muitos problemas. Doutora Cristiane, muito obrigado pela tua disponibilidade e um bom início de semana.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade também de conversar com esse pessoal, de esclarecer as dúvidas dele. Tenho certeza que o pessoal agora vai saber mais ou menos, né, quando procurar ajuda, e as outras dúvidas que eles tiverem também, eles podem ir mandando, numa próxima vez a gente pode ir respondendo elas.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da doutora Cristiane Bernardelli, ela que é otorrinolaringologista, que trata desses problemas do nariz, da garganta e dos ouvidos. Ela atende aqui em Lagoa Vermelha, junto à Neuroclínica, o telefone é o 3358-3439, quem tiver interesse aí pode entrar em contato para fazer um agendamento. E eu me desculpo com os clientes, com os ouvintes, que a gente não conseguiu responder todos os questionamentos, mas a gente promete criar uma nova pauta e trazer a doutora Cristiane novamente para a nossa conversa. 11h37, eu vou para o intervalo e já volto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Container Baby Kids, a única rede de franquias de moda infantil totalmente sustentável do Brasil. Na Container Baby Kids você encontra as melhores marcas de moda para o seu filho. Monsucre, Sharpay, Grow Up, Cookie, Lookbo, Crocs e muito mais. Venha nos conhecer. Container Baby Kids, na Afonso Pena, ao lado do Walter Modas. A cada R$100 em compras, concorra a 33 mil em cadernetas de poupança da CDL.
Conhece a Bela Life Produtos Emagrecedores? Uma linha de chás e cápsulas